Our Lord said to them, "Go ye into the whole world and preach the gospel to every living creature."
Silêncio, o mais recente filme do americano Martin Scorsese, estreou esta semana nos cinemas franceses. Trata-se da adaptação de um livro de 1966 do já desaparecido escritor japonês Shusaku Endo. Em causa está a suposta renúncia à fé católica da parte de um missionário jesuíta português no arquipélago nipónico no século XVII. Dois outros clérigos chegam ao Japão para procurar localizá-lo e deparam com a vaga de repressão contra os cristãos. O Papa recebeu, aliás, no Vaticano, o realizador, em novembro passado, em torno da estreia da película em Roma. O realizador de origem siciliana, com passagem mesmo por um seminário, já se aventurara pela vertente religiosa com o controverso A Última Tentação de Cristo. Em Portugal e no Japão, esta obra de mais de 2 horas e meia estreou já em janeiro. Depois de termos ouvido o eco da mesma em Portugal, vamos hoje telefonicamente até ao Japão para ver como é que no país do sol nascente o filme foi acolhido. Rui Faro Saraiva, universitário português radicado em Tóquio, começa por se referir precisamente à estreia da película.
O filme estreou-se aqui a 21 de janeiro. Em primeiro lugar, não é uma novidade, porque o filme é uma adaptação de um romance escrito por um escritor japonês que difere da maioria dos japoneses por ser um escritor católico.
Shusaku Endo, a própria mãe se tinha convertido ao catolicismo e esta foi, porventura, a principal obra literária dele, Silêncio.
Sim, ele escreveu muitos outros livros, que aqui no Japão também são livros que têm alguma projeção, são livros conhecidos, mas, de certa forma, o filme do Scorsese não é uma novidade. Mas, por outro lado, obviamente que qualquer filme de Hollywood traz sempre uma projeção grande ao tópico que é abordado no filme e que já tinha sido abordado no livro e gerou também, novamente, algum debate em relação aos missionários portugueses que estiveram aqui no Japão desde o século XVI, mas gerou alguma controvérsia também porque o filme não aborda um lado político que, porventura, podia ter sido abordado também por Scorsese.
A que é que se refere quando fala de lado político que teria sido, então, descurado?
Esse lado político começa com a questão porque é que um líder político japonês no século XVI e no século XVII pretende afastar os missionários portugueses ou missionários cristãos do território japonês. E a decisão política tinha uma base, e essa base era o que estava a acontecer nas Filipinas. As Filipinas estavam a ser colonizadas pelo Reino de Espanha, a população das Filipinas estava a ser convertida ao cristianismo e, portanto, os líderes políticos japoneses receavam perder a soberania sobre o seu próprio território e pretendiam também assegurar a sobrevivência da cultura japonesa e das tradições espirituais que existiam aqui no Japão. Depois, os líderes políticos japoneses da altura também se aperceberam de outra coisa. Aperceberam-se que, ao contrário do que tinha acontecido com o budismo que chegou aqui ao Japão por volta do ano 552 d.C., que o budismo conseguiu viver em harmonia com a religião indígena do Japão, que era o shintoísmo, mas o catolicismo, como os missionários portugueses e outros o trouxeram para o Japão, não permitia a coexistência com as religiões locais, com o budismo e com o shintoísmo.
É uma questão de exclusividade, não é? Que se pedia aos batizados.
Exatamente, exatamente. E, portanto, para os líderes políticos japoneses, para além do que estava a acontecer nas Filipinas, esta falta de harmonia entre as religiões que já existiam no Japão e os japoneses católicos eram um problema para estes líderes políticos. E depois ainda havia outra razão política, que também não foi abordada nem pelo livro, nem pelo romance de Shusaku Endo, nem pelo filme de Scorsese. E há um historiador japonês que escreveu um livro sobre o tópico que eu vou falar, chama-se Kitahara Michio, e ele aborda o tópico do tráfico de escravos japoneses feito por comerciantes portugueses. Esta terceira razão não foi abordada pelo filme de Martin Scorsese, e esta terceira razão era que os portugueses, os comerciantes portugueses, não os missionários portugueses, mas os comerciantes portugueses, traficaram escravos japoneses que depois foram parar a outros territórios do Império Português, por exemplo, a Malaca, ao Estreito de Malaca, a Goa, a Macau, E, portanto, o tráfico dos japoneses, obviamente, preocupava as autoridades japonesas. Depois, mais tarde, veio também a preocupar as autoridades portuguesas. E este foi, como é óbvio, também uma das razões pela qual os líderes políticos japoneses da altura decidiram, primeiro, dizer não aos missionários estrangeiros e cristãos aqui no território japonês e até, se for necessário, persegui-los no sentido de preservar a soberania do território, preservar a cultura e as tradições japonesas e os próprios japoneses que estavam a ser alvo deste tráfico de escravos aqui no Japão. The price for your glory is their suffering. It's too dangerous.
We asked for this mission. Esta perseguição aos cristãos japoneses e aos evangelizadores que vieram, no caso de Portugal, vai mesmo levar, posteriormente, ao encerramento dos portos japoneses. O país vai se fechar ao mundo durante vários séculos, não é? Portanto, é um acontecimento
Exatamente.
Maior em relação à própria construção de identidade nipónica.
Exatamente. O que os japoneses receavam era perder a soberania, perder a sua própria cultura, isto quando observavam o que as potências coloniais europeias, quando observavam o que estava a acontecer na Ásia, com as Filipinas, depois com o breakup of China, e, portanto, receavam o colonialismo europeu e receavam que o colonialismo europeu viesse a afetar os japoneses. Dito isto, devo dizer também que os japoneses aqui valorizam muito a herança, hoje em dia também, valorizam muito a herança cultural portuguesa. Existem cerca de 50, 55 palavras que vêm da língua portuguesa. Os missionários portugueses construíram hospitais, construíram orfanatos e, portanto, os japoneses e os historiadores japoneses também observam de forma positiva os aspectos positivos que os missionários portugueses ou cristãos trouxeram para o Japão antes desse período em que o Japão se vai fechar ao mundo.
Hoje haveria 1% de cristãos no Japão, é um número bastante limitado. Todavia, depois deste período da história, que é descrito por Martin Scorsese, o cristianismo, ao fim e ao cabo, é reprimido, oficialmente desaparece do Japão. Hoje, creio saber que, não sei se pode dizer que estaria na moda ou não, algum fenómeno de japoneses que se convertem ao cristianismo, ou que se interessam de novo por essa religião. Uma outra vertente teria que ver, de facto, com se a religião não ficou, em termos de herança dos portugueses, porventura o terá ficado para além dos vocábulos a que fazia referência. Seria, de alguma forma, as questões culinárias e gastronómicas. Eu estou a pensar no castelo, estou a pensar no tempura, nomeadamente, ou seja, numa sobremesa que evoca o pão de ló e no peixe frito.
Sim, portanto, existe uma herança gastronómica aqui no Japão que vem dos portugueses, e hoje em dia existem, eu, por exemplo, quando caminho aqui em Tóquio, vejo várias igrejas, vejo várias universidades que estão ligadas à Igreja Católica ou outras igrejas cristãs, e, portanto, existem várias escolas também com uma matriz cristã. Muitos japoneses hoje em dia também sentem o chamamento da fé cristã. Aliás, o budismo em particular no Japão tem também sofrido alguns desafios. Alguns japoneses acham que os monges budistas aqui, ao contrário do que acontece noutros países budistas, aqui os monges budistas, depois de uma lei passada na época Meiji, eles podem casar, podem beber álcool, podem comer carne. Isso não é visto com bons olhos pelo resto da população e depois vão encontrar, por exemplo, nos padres católicos, estou a falar hoje em dia, alguma pureza que já não encontram em alguns monges budistas. Por outro lado, e devo dizer recuando ao século XVI, porque não referi isto antes, o catolicismo e o cristianismo no século XVI era muito apelativo para as classes mais baixas da sociedade japonesa, especialmente porque houve um surto de lepra aqui no Japão e, portanto, para os leprosos, que eram vistos pelo resto da sociedade como alguém sem salvação espiritual, depois foram os missionários portugueses que, com a ideia de paraíso, vieram trazer esta ideia de salvação para pessoas que sofriam com esse tipo de doenças e para aqueles que estavam nas franjas da sociedade. Isso está, de certa forma, também presente no filme Scorsese. Nós conseguimos ver que os japoneses católicos da altura eram japoneses que ou pertenciam às classes mais baixas ou estavam realmente nas franjas da sociedade japonesa. Portanto, eram pessoas fragilizadas e que não eram bem acolhidas nem pelas outras religiões, nem pelo resto da sociedade japonesa.
O filme, então, tem sido um sucesso de bilheteira, pelo que você se tem apercebido, porque eu bem sei que o Japão tem uma relação bastante complicada com a sua história, mesmo com a sua história recente e com os países limítrofes. O facto de agora a sua história aparecer assim em grande ecrã, numa produção de Hollywood, levou muitos japoneses ao cinema?
Sim, definitivamente. Eu não sei exatamente os números, mas assim como para os portugueses, este filme, de certa forma, é sobre missionários portugueses. Por outro lado, para eles, este filme é um filme sobre o Japão, é um filme sobre os japoneses e, naturalmente, gera um interesse extra para os japoneses irem ao cinema e verem o que é que Hollywood está a mostrar sobre o Japão do século XVI e do século XVII.
Palavras do universitário português Rui Faro Saraiva, que nos falava a partir do Tóquio, acerca do eco no Japão do filme de Martin Scorsese, Silêncio, uma história de missionários jesuítas portugueses em plena repressão do cristianismo no arquipélago nipónico no século XVII. I pray, but I'm lost. Am I just praying to silence?